Casa, casa, casa da mãe Joana. Casa, casa, casa da mãe Joana.
Bem-vindos à casa da mãe Joana. Entre e fique à vontade. Apresentação, Mai Koch.
Hoje a nossa estreia aqui na casa da mãe Joana é mais do que especial. Estamos aqui com o multitalentos Rodrigo Geribel. Rodrigo, quem é você? O que você faz?
São duas perguntas muito longas e grandes, mas eu vou resumir. Eu sou sonoplasta, eu sou músico, pianista e sou explicador profissional.
Como assim sonoplasta?
Ué, eu imito coisas, eu imito sons das coisas, dos animais, dos bichos, de aparelho eletrônico.
Ah, é? Então, cadê um som?
Um som, por exemplo, esse aqui, ó. Esse faz muito sucesso.
Meu Deus!
Hoje em dia não é mais, né? O celular já mudou, mas ele... O interfone é igual, mais grave, assim, ó. Parecido.
Te confesso que o celular eu tava quase atendendo aqui, porque o som do meu é bem parecido.
Mas tem gente que atende, né? Tem gente que atende mesmo.
Que coisa!
Acha que fica procurando.
Que talento! E como você começou com isso?
Ah, de criança.
É?
De criança, moleque. Fazendo brincadeira, fazendo arte na sala de aula, fazia, enganava o professor.
Durante a nossa entrevista, você dá umas palhinhas dessas
imitações
pra gente? O que me chamou a atenção também é você ser explicador profissional. O que significa isso?
Explicador profissional. As pessoas, quem sabe muito de um assunto, tem dificuldade de explicar pra quem não sabe. A tendência é falar demais, é querer colocar tudo. Então, eu há 20 anos eu trabalho com comunicação e trabalho ajudando o executivo, as empresas, a explicarem as coisas de forma simples. Simples, elegante, com arte, poesia e simplicidade, principalmente. Assim, tem que ser conciso, tem que ser...
Porque o que eu sinto também é que aqui no Brasil a gente é muito explicativo demais. Para chegar a uma explicação, para dar uma explicação, a gente dá muitas voltas. Então você está querendo me dizer que você ensina exatamente a pessoa que está explicando a ser mais concisa.
É, principalmente a pensar no outro. Porque o outro que está na sua frente, ele não sabe tudo que você sabe. Então calma, calma. Vai com a primeira essência. Primeiro começa pela essência e depois põe detalhe. Entendeu? Então as pessoas já começam com um monte de detalhe, com um monte de coisa, porque elas têm e elas sabem e elas gostam daquilo, elas são apaixonadas pelos próprios assuntos. Então o truque é você se desapegar do que você sabe, do seu assunto, das suas coisas, olhar para o outro e ir entregando as informações aos poucos. E normalmente começar da conclusão, já começa invertido, em vez de ficar falando para chegar na conclusão, já começa da conclusão.
É um treinamento, né? Na verdade.
É super difícil. É muito difícil a gente se desapegar do que a gente sabe e do nosso próprio assunto. É, quando eu fui fazer uma apresentação minha, quando eu fui fazer em 2017, eu fui chamado a fazer um TED. E aí, o que é o TED? Você quer fazer bem, né? Você quer ir lá fazer uma palestra. E era no estádio, 7 mil pessoas, era uma coisa... Então, para mim, além de querer ir bem, eu tinha que ir bem. Porque é o meu trabalho. O meu trabalho é preparar pessoas para aqueles momentos. Então eu precisava ir bem. Aí foi o trabalho mais difícil da minha vida, assim, porque eu era o meu próprio cliente. Então eu queria falar tudo. Eu sou apaixonado pelo meu assunto. Então eu queria falar as coisas.
E aí, você conseguiu se controlar?
Consegui. Eu montei uma equipe externa. E montei, por sinal, lá, a gente falando de sonoplastia. Sonoplastia está na minha vida desde criança, né? E é uma coisa inusitada, é uma coisa engraçada, bizarra, assim, quase. E as pessoas gostam. Falei, não, tem que ter sonoplastia. É óbvio que eu comecei com sonoplastia. Então, primeiro eu comecei, daí você vai ver lá, depois eu te mando o link, tem lá o TED. Primeiro, som, não dá pra fazer aqui porque é muito alto, mas era um alarme de fábrica. E aí eu entrava ali e fazia... Vou tentar fazer um pouquinho. Era uma coisa assim, ó. E aí eu ficava isso, fazia mais alto ainda que isso, e ficava mais tempo segurando.
O pessoal do paulistano vai achar que deu a hora de sair.
É, então. Aí eu abri o braço, eu ficava com o braço aberto. E aí eu via, tinha gente que se arrumava na cadeira e falava, tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo, achando de verdade que era
Deus.
Um alarme ali. E aí, só que aí qual que é? Cada um com seus recursos, né? Então, isso é um recurso que eu tenho. E aí, eu terminava esse som e falava assim: chamar atenção é fácil, difícil é ser entendido. Então, aí eu começava a minha explicação, meu TED, lá, minha palestra.
E você falou do TED, e é a TED, né? Ou TED?
As pessoas falam o TED, porque eu vou fazer um
TED,
vou fazer um TED, ou uma TED Talk.
TED,
vou fazer,
né?
uma
o TED.
É uma boa pergunta, qual é o gênero do TED?
Mas enfim, eu estou comentando isso porque eu sei que você tem uma intimidade com o palco.
Sim.
Né? Então você é músico, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que você já fez no teatro, para a gente saber.
Legal. Primeiro, esse sonoplasta vem desde criança, né? Depois que eu percebi que foi a primeira coisa que apareceu, que é essa sonoplastia, só que eu nunca tinha visto isso como uma profissão. Depois, aos 7 anos de idade, eu comecei a estudar piano. E eu estudei piano clássico durante a minha vida inteira. E aí eu comecei a ter uma intimidade com o instrumento, com a música, sempre perto da música. E quando eu estava na faculdade, eu fui assistir uma peça de teatro, que era uma peça, era considerado lá teatro amador, tudo, e fui assistir uma peça que eu fiquei louco, adorei, e eles chamam no final da peça para fazer um teste, quem quisesse, e eu nem cogitei. E aí duas amigas minhas que estudavam comigo na faculdade, eu fiz GV, sou formado na GV, e aí, imagina, eu artista fazendo GV ao mesmo tempo, sempre tive essa vida dupla, né? Era uma coisa, era uma dualidade muito maluca, assim. Então na GV eu era o estranho que fazia teatro, e no teatro eu era o esquisito que fazia GV, então eu sempre tive esses dois lados. E aí tava na GV, essas duas amigas falaram: não, vamos lá fazer o teste. Eu falei: vocês estão malucas? Eu vou fazer teste desse tamanho, eu tenho 2 metros de altura, desengonçado no palco, não vou. Elas: não, eles querem gente diferente, vamos lá. E aí eu fui, me apaixonei pelo palco imediatamente, assim, é muito apaixonado. A arte do teatro, ela embriaga a gente, né? Ela é muito apaixonante. E se você não tomar cuidado, você se apaixona mais pela palma do que pela arte, pela poesia, pelo que está acontecendo ali no palco. Uhum. Então eu tive, como eu tenho, acho que esses dois lados me ajudaram a enxergar isso. E aí eu entrei no teatro em 99, eu acho. Fiz algumas peças aqui no clube. Aqui no Clube Paulistano eu fiz um monte de peças com o Candé, com o pessoal da Oficina dos Menestréis. A Oficina dos Menestréis foi onde eu comecei.
Que interessante, isso é prata da casa.
Já fiz muita coisa aqui. Nossa, a gente ensaia, ficava ali no camarim, aí ia dar uma respirada, quando abria a porta do camarim ali atrás é o campo, né? É o campo de futebol, então a gente ficava ali no campo, ali respirando antes de entrar no palco. Então, assim, sempre tive muitas boas lembranças daqui, fiz muitas peças legais aqui. E aí eu continuei, aí eu fiquei com a Oficina dos Menestréis durante 11 anos, e tem uma hora que eu acho que o ciclo fecha, né? Então pra mim foi fechando o ciclo e eu saí, eu parei de fazer peça, porque eu tinha que me formar. Eu falei: não, agora eu vou me formar na GV de uma vez. Aí eu fiquei um tempo me dedicando à faculdade, me dedicando agora a montar a minha empresa, que hoje até hoje é Abre Aspas, e é essa empresa de explicação profissional, né? Então eu me dediquei a essa empresa e aí eu comecei a perceber o seguinte, que eu estava ficando triste. Porque eu estava dedicado ao profissional, à empresa, aquela coisa, achando que era... E aí eu estava sentindo falta da arte na minha vida, do palco, né? E aí, de novo, a vida foi trazendo para mim. Eu voltei para o teatro com o Grupo Tapa. Eu fiz algumas peças com o Grupo Tapa. E depois o último projeto que eu fiz foi com o Dan Stuba, que é A Morte Acidental de um Anarquista, que foi um projeto incrível. A gente rodou o Brasil, fez várias capitais, ficamos 4 anos em cartaz, foi maravilhoso. E eu fazia toda a sonoplastia e a música da peça ao vivo ali no palco, era o máximo.
E o que tinha de sonoplastia? Estou muito interessado na sonoplastia.
No anarquista foi engraçado, porque as pessoas não me conheciam, né? Eu também não conhecia, eu fui chamado para o ensaio. E eu tava ali com a minha empresa, eles me chamaram, eu falei: não vou, gente, não posso, vou parar, não vou fazer peça agora. Não, vai lá, você vai gostar, um amigo meu me chamou. Aí eu acabei indo no ensaio, e aí eu fui no ensaio, não entendi nada, eu falei: não vou fazer, eles insistiram, aí comecei a ir no ensaio mais vezes, e aí eles me conheceram, eles começaram a ver os barulhos, falaram: meu, você tem que fazer esses barulhos. tem que fazer os barulhos. E aí tocava o telefone, o cachorro latia, fazia todos os barulhos da peça. E aí começava a botar barulho que não tinha na peça, só porque eu sabia fazer os barulhos, entendeu? Então era o máximo, o cachorro latindo, tinha um que era o da buzina, o grilo. Ah lá,
faz... O grilo como que é?
O golfinho.
Olha, a gente está muito, muito feliz em receber você aqui, porque você tem tudo a ver com a nossa rádio, né? É, a sonoplastia, a gente vive disso. Acho que durante a pandemia também, a gente teve esse período onde as pessoas estavam mais confinadas e isso ficou mais presente na vida das pessoas. Ou seja, todas essas lives, as pessoas se falando, isso tudo. Eu vi que você fez algumas lives também,
sim,
né?
Sim. Eu fiz algumas lives direcionadas, como eu faço muita coisa, cada live é de um assunto. Mas tem uma que eu mais gosto, que é de vez em quando eu faço, que parece um pouco até o nome do programa, que é Casa da Mãe Joana, que é meio Casa da Mãe Joana, que eu chamo de live de sopetão. Então eu tô lá em casa, um dia eu abro a live, não convido ninguém. É, quem tá passando e entra, entrou. E tem gente que entra e fica. E fica assim, ó, a última que eu fiz, eu acho que eu fiquei umas 3 horas online, na live. Eu nunca tinha feito isso. 3 horas. E teve uma pessoa que ficou do começo ao fim.
Três horas.
E a pessoa ia jantar, e a pessoa ia trabalhar, e ficava, deixava a live ali rolando. Porque era eu tocando piano, fazendo barulho, palhaçada, refletindo. Eu escrevo muito, né? Então eu lia páginas que eu escrevia antigas, aí refletia sobre o que eu escrevi lá atrás. Então era eu do futuro falando com eu do passado, uma loucura.
Então a pandemia para você foi um laboratório,
a
né?
A pandemia para mim, ela foi... Ela começou com uma grande mudança de vida, porque eu sou nascido e criado em São Paulo, na megalópole, no meio da floresta de prédios aqui, e fui morar no campo, fui morar num lugar onde eu não tinha vizinho, fui morar dentro do Parque Estadual ali, que você conhece bem, em Campos do Jordão, e morei lá durante um ano, e fiquei 3 meses, durante a pandemia era o melhor lugar que eu podia estar. Porque a gente foi para ficar 15 dias, eu, minha esposa, minha filha e meu cachorro. Vamos ficar 15 dias na casa da família lá. E aí não era 15 dias, né? Só que a gente não sabia disso. E a gente resolveu fazer realmente essa mudança de vida. Então a gente se mudou para o campo e até hoje eu moro. A gente mora hoje em São Francisco Xavier. Então para mim, primeiro, a pandemia foi uma mudança de vida muito grande. E teve muitas mudanças, né? Junto com isso veio a intensidade de meditação. A São Francisco Xavier tem uma coisa artística que eu ainda não consigo explicar, mas tem algo quase
místico
ali. Tem alguma coisa mística ali, que tem uns encontros ali. Tem uns encontros de umas pessoas. E eu nunca fiz jam session, assim. Porque eu fiquei um ano morando lá no meio da pandemia e não encontrava ninguém.
Uhum.
Então agora, esse ano, eu comecei a encontrar as pessoas. Começou a liberar um pouco. E eu comecei a encontrar as pessoas. O que tem de coisa lá, mãe? É impressionante. Eu tô de projeto nascendo. Eu vou tocar na festa junina. Quando que eu toquei na festa?
Julina. De julho.
Vou tocar na festa julina.
Só quem quiser ir, parece que é muito bacana. O Rodrigo vai estar lá tocando.
É incrível. Vai ter uma banda. Eu vou fazer uma participação lá, tocar umas 5 músicas também. Porque eu também não tenho um repertório junino, assim. Repertório de... É muito variado. Meu repertório no acordeon ali, então...
Quem sabe na próxima festa junina aqui do CAP, a gente pode contar com o Rodrigo. Rodrigo, foi um prazer receber você aqui na nossa estreia.
Um prazer.
Em melhores vozes e sonoplastias, a gente não poderia estar. Super obrigada, viu?
Obrigado, mãe. Obrigado, gente. Obrigado, viu?
Você ouviu Casa da Mãe Joana. Apresentação, Mai Koch.